passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento tão especial de abertura do Cristo em Casa, nós estamos entrando na Tua doce presença para rogar a Tua bênção toda especial sobre cada ouvinte que neste momento está fazendo parte da equipe da Igreja Cristo em Casa. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade e misericórdia nos alcance. Que esta noite seja uma noite toda especial, em que ouviremos a Tua palavra, ouviremos louvores, participaremos deste culto, seremos enriquecidos com a pregação, mas também ofereceremos ao lado de milhares de pessoas o louvor que será tributado a Ti. Abençoa ricamente o culto da Igreja Cristo em Casa. Que nesta noite haja a marca da Tua presença em cada vida, em cada coração, em cada família. E que o Teu nome, que é sobre todos os nomes, seja glorificado neste culto. Não só hoje, mas para todo sempre.
Eu faço tudo que o meu Deus me manda. Ele me chama para batalhar. E foi por Ele que fui escolhido e fui ungido para abençoar. Eu subo ao monte da oração e lá eu porei ouço a voz de Deus. Com Ele não existe falsidade. O Deus que eu sirvo sempre é real, real. O nosso Deus é um Deus de Abraão, é um Deus de Isaac e Jacó, é um Deus de Josué. Nosso Deus ainda é o mesmo, faz cair a chuva e a terra estremecer. O nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e Jacó, é o Deus de Josué. O nosso Deus ainda é profeta que foi ao monte pra falar com Deus. O nome dele se chamava Elias. Quando orou, fogo do céu desceu. Esta palavra é pra você, irmão, que está caído e quer se levantar. Deixe o mundo e venha para Cristo, pois o Senhor ainda quer te usar, te usar. O nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e Jacó, é o Deus de Josué. O nosso Deus ainda é o mesmo, faz cair a chuva.
Marquinhos Gomes, Deus do Impossível, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, a referência de nossa ministração de hoje encontra-se no livro do Gênesis, no capítulo de número 32, versos 22 a 27. E vamos estar ministrando a palavra de Deus sobre o seguinte tema: um homem chamado Jacó.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. Você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Ai, que alegria poder abraçar os nossos ouvintes, poder parabenizar todos vocês que trocam de idade, que completam mais um ano de vida. Feliz vida, seus lindos. Feliz novo ciclo. Cristiane Geraújo Pereira, parabéns, tá? Robson Bernardo de Oliveira, Luciana Martins Ribeiro da Silva, Almir Luiz Pereira, Jennifer Pacheco da Silva, Renata Laurentino da Silva, Ivani Moreira de Oliveira, William Vieira de Sena, Samara Neves da Silva de Souza e Robson da Silva Valentim fazem aniversário. E você aí, que também troca de idade, não falamos o seu nome, tem problema não. Essa homenagem também se estende a você, o abraço também é para você. E para sua meditação, eu trago um versículo que está em Provérbios 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? Medite nisto. Felicidades.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
bate aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo,
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Fábio, nesta noite em que o pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelo povo de Deus, nós estaremos entregando a vida dos nossos queridos ouvintes nas mãos do nosso Pai Celestial. Estaremos orando por Edivaldo dos Santos de Oliveira de Brás de Pina e toda a família, Gildete Moreira de Juiz de Fora, Janaína Gonçalves de Bangu, Humberto Barros de Maricá, Vilela de Mariópolis, Flaviana Montenegro de Cosmos, Desirê Alves de São Gonçalo e Damiana Lima do Meier. Nós vamos falar com Deus e estaremos orando junto com você.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua doce presença e desta feita, Senhor, queremos Te apresentar diversos pedidos que chegam à equipe da Igreja Cristo em Casa, com os mais variados pedidos. São pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com causas na justiça. São vários e vários pedidos, ó Deus, que seria difícil para todos nós atendermos, mas que para o Senhor nada é impossível. Portanto, nós rogamos ao Senhor, por tua infinita misericórdia, atenda a estes pedidos, desta irmãzinha, deste irmãozinho, deste senhor, deste pastor que está aflito, desta irmã que está chorando neste momento. Ó Deus, mas que crê que o Senhor faz um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, opera um milagre na vida dessas pessoas. Pai, nós rogamos ao Senhor, faz isto para que o teu nome seja glorificado. Toma esses pedidos em tuas mãos e opere um milagre, para que os testemunhos também cheguem, glorificando o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Tu tens todo o poder no céu e na terra e pode atender a todos estes pedidos. Por isso nós nos apresentamos a ti em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Aguardando, ó Deus, a tua resposta, nós dizemos: glória seja dada ao teu nome para sempre. Amém.
Há um caminho a seguir, você não pode desistir. Quem vive por fé não vai parar. Se há um tempo a esperar, até tudo voltar pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar.
Pois é, deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô, Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui. Deixa eu mandar um abraço muito especial também aqui para uma avózinha muito especial, a avó Francisca Rodrigues, de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente, né? Recebi o abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andréa Fontes, é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida, avó Francisca, ligada aqui com a gente. Benção, avó! Um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração, que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Querido pastor Eliel do Carmo, o texto que nós mencionamos em Gênesis capítulo de número 32, versos 22 a 27, eu passo a ler e o texto diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Meu querido irmão, esse é um dos textos que eu considero mais lindo do livro do Gênesis, porque há muita preciosidade nesse texto. Há muitas lições neste texto e eu quero trazer uma reflexão para nós nesta noite sobre o seguinte tema: um homem chamado Jacó. Nesta luta que ele teve com o anjo, conforme fizemos na leitura, o anjo perguntou: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Comumente eu ouço algumas pessoas chamarem Jacó de trapaceiro, de um 7-1, de enganador, e outros, entre aspas, adjetivos mais. Eu não entendo assim, não creio assim, e quero convidar você a refletir comigo sobre esta parte mal entendida da história de Jacó. Eu digo mal entendida por alguns que fazem até depreciar o caráter do homem de Deus chamado Jacó. Jacó é chamado, em alguns lugares, até de trapaceiro, de um 7-1, de enganador, por algumas pessoas devido aos episódios narrados no texto do Gênesis, na Bíblia Sagrada, para que se consolidasse a bênção da primogenitura. E este fato ocorreu quando a sua mãe Rebeca engendrou um artifício para que ele recebesse a bênção do pai Isaac para consolidação do direito que adquiriu em face de uma troca com Esaú de um prato de lentilhas. Ele ofereceu a Esaú, que estava faminto, um prato de lentilhas, e Esaú lhe vendeu o direito de primogenitura. Então foi um negócio, foi uma compra. A bênção da primogenitura já era sua de direito, pelo fato dele ter comprado do seu irmão, como diz a Bíblia, no livro do Gênesis 25, 29 a 34. Ou seja, e Jacó não engendrou nenhum esquema ilícito para comprar a bênção. Foi um ato comum. Jacó aproveitou o momento de fraqueza do irmão, que estava faminto, e negociou a primogenitura em troca de um prato de lentilhas, como já vimos. Alguns veem nisto astúcia, outros oportunismo. Mas o que é oportunismo? É a tendência ou aptidão para aproveitar as oportunidades ou as circunstâncias, normalmente sem preocupações éticas. Engano é outra coisa. Engano é um ato ou declaração que engana, esconde a verdade ou promove uma crença, conceito ou ideia que não é verdadeira. Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, quando da conquista do direito agora perante o velho Isaac, ela arquitetou um plano para que Jacó recebesse a bênção que deveria ser de Esaú, mas que já era de Jacó por direito, porque ele comprara. E Jacó, então, seguiu as orientações de sua mãe. Mas será que, de fato, o ato envolveu engano e manipulação por parte da mãe de Jacó em face de Isaac, seu pai? Bom, muitos dizem que sim. Todavia, precisamos nos aprofundar mais em todo o contexto. Porque, na minha humilde interpretação, Rebeca estava guiando os eventos para cumprir os propósitos de Deus. Diga-se de passagem que este ato era coerente com uma visão mais teológica e redentora, pois a Bíblia mostra que Deus escolheu Jacó para ser o patriarca de Israel, independentemente de suas falhas humanas. Isto pode ser entendido como um exemplo de como Deus trabalha através de pessoas imperfeitas para realizar seus planos perfeitos. Eu vejo que a nossa crítica, às vezes, o codinome que usamos para Jacó, não se encaixa muito nisso. Porque águas limpas passam por trilhos sujos, mas chegam prontas para serem bebidas pelo sedento. E Deus usa situações complexas e até mesmo moralmente ambíguas para alcançar propósitos maiores. Jacó não é lembrado apenas por esses episódios, mas também por sua transformação espiritual, simbolizada por seu novo nome, Israel, dado após o seu encontro com o anjo, conforme registra Gênesis no capítulo de número 32, versículo 28. Uma mudança reflete um crescimento pessoal e espiritual, enfatizando que Deus não olha apenas para o passado, mas também para o potencial de redenção e transformação. No caso da troca da primogenitura, Esaú, por sua própria escolha ou por sua própria vontade, deu mais valor à satisfação imediata da fome do que ao significado espiritual e familiar da primogenitura. Agora veja o que nós estamos entendendo aqui. Esaú fez a sua escolha, ele não quis a primogenitura, ele vendeu o direito de primogenitura, ou seja, ele deu mais satisfação à sua fome do que ao significado espiritual e familiar, ou seja, ele desprezou a primogenitura. Jacó, por outro lado, viu o valor daquela bênção futura e agiu de acordo com sua perspectiva. Então não é razoável a gente olhar agora para Jacó e usar os nossos púlpitos para chamá-lo de um 7-1, para chamá-lo de enganador, para chamá-lo de trapaceiro. Mas qual é a real situação? A real situação, ela pode ser vista de diferentes ângulos. Algumas pessoas enxergam sabedoria e visão de longo prazo em Jacó, enquanto outros destacam a fragilidade de Esaú. O texto de Gênesis, capítulo 25, versos 29 a 34, deixa claro que Esaú desprezou seu direito de primogenitura, o que aponta mais para sua irresponsabilidade em tomar certas decisões do que praticamente qualquer manipulação de Jacó. Ele deveria ter dito: não, eu não vou vender o meu direito de primogenitura, isso me é mais poderoso, isso me é mais razoável, isso é mais espiritual, não, eu não vou trocar, não vou vender. Mas ele desprezou o seu direito de primogenitura. É provável que o contexto mostre que cada personagem tinha um papel no cumprimento dos planos divinos, que possivelmente pode estar além. A rigor, eu intimamente não aceito estes codinomes de Jacó trapaceiro. Ademais, ele não obrigou seu irmão a vender, ele comprou. E eu quero que você compreenda que eu não estou aqui fazendo uma defesa de Jacó, mas eu estou mostrando os fatos para a gente rever as questões. Enquanto se prega, se fala que Jacó é um trapaceiro, nós precisamos voltar à Bíblia, analisar melhor. Por quê? Porque ele não obrigou seu irmão a vender, ele comprou. Eu vejo o fato como uma estratégia para conquistar aquilo que já era seu de direito no plano divino. Ninguém vai poder negar que era o plano de Deus que Jacó fosse escolhido para ser a pessoa que Deus queria como nome para ser o homem, o Senhor, para ser a pessoa de Israel. Ele só tinha que tomar posse do direito. Os meios podem ser para nós escusos sob o ponto de vista de nossa cultura, que entende que o outro sempre quer levar vantagem sobre nós. A prova maior é que Deus não julgou Jacó em nenhum momento, salvo quando ele disse para o pai que ele era Esaú. Deus não endossou aquilo. Deus não endossou o fato, mas Deus não o condenou. Por outro lado, o seu nome em hebraico, Yaakov, tem conotações que podem ser interpretadas como aquele que agarra o calcanhar ou aquele que suplanta, o que já aponta para a ideia de estratégia ou sagacidade. Águas limpas, por vezes, passam por trilhas sujas, mas isso não desqualifica a água ou a torna suja. Se Sara também não agisse daquela forma, a nação de Israel poderia nem ser o que é hoje. Então nós precisamos compreender a estratégia que Jacó usou para conquistar aquilo que já era seu de direito no plano divino. Mas na Bíblia há episódios emblemáticos que contribuem para essa interpretação. Se olharmos para o plano divino desde o ventre, Deus já tinha escolhido Jacó como aquele que daria continuidade à linhagem da promessa. Gênesis capítulo 25, versículo 23, você leia na sua Bíblia para você entender isso. Isso reforça que o desígnio de Deus transcende os métodos humanos, que podem parecer inadequados aos nossos olhos. Algumas pessoas podem até afirmar que Jacó se aproveitou, mas isto é como interpretam o olhar sem olhar, que é Deus que escolhera Jacó. De fato, se olharmos para o plano divino desde o ventre, Deus já havia escolhido Jacó como aquele que daria continuidade à linhagem da promessa. E eu faço questão de repetir isso. E faço mais um pedido. Leia Gênesis 25 e 23. A Bíblia não mostra Deus condenando Jacó por essas ações. Não. Você não vai ver isso. Pelo contrário, Deus encontra com ele antes. Deus fala com Jacó. Deus faz promessas a Jacó.
Então Deus trabalha com ele ao longo de sua vida, transformando-o em alguém mais maduro espiritualmente. O episódio em que ele se apresenta como Esaú para seu pai Isaac, embora envolva engano, parece mais uma questão humana no meio de um plano maior que Deus havia determinado. Deus vê o coração e os propósitos que ele mesmo coloca nas pessoas. E eu vejo aí uma lição poderosa de como Deus usa situações que nem sempre entendemos para cumprir suas vontades, ou a sua vontade principal e maior. Jacó não foi perfeito, ninguém está falando isso aqui, mas foi escolhido. E ele foi escolhido, ele foi amado e foi transformado. Isso abre um leque para dizer para você, meu querido amigo, que às vezes se sente um nada, acha que Deus não te ama, acha que você errou, acha que cometeu todos os erros, você não tem condição, Deus não vai te aceitar. Deus aceita porque ele transforma o nosso caráter, ele transforma a gente. O evangelho transforma, liberta. Isso nos mostra que a perfeição não é um requisito para sermos instrumentos do plano divino, não. Deus não escolheu homens perfeitos, não. Mas sim a disposição de caminhar com ele, mesmo em meio às nossas falhas. Nós falhamos, mas a nossa disposição de caminhar, de continuar, e pedindo graça, e pedindo poder, e pedindo força a Deus, Deus vai tratando a gente. Esta é uma mensagem que traz esperança para todos nós, porque revela que Deus, além de nossas imperfeições, enxerga o propósito maior que ele quer realizar nas nossas vidas. Nós é que às vezes não enxergamos isso. As pessoas de fora é que não enxergam isso, porque nos vê como improvável, nos vê sem condições, não vê que nós não temos gabarito, não temos capacidade. Mas Deus, no seu propósito maior, ele quer realizar algo de transformação em nós. Uma outra colocação que eu considero importante é que a história de Jacó nos remete a compreender que podemos até fazer planos, mas ele, o Senhor, tem seus propósitos. Quando Jacó decide voltar para casa, ele foi tratado por Deus no Val de Jaboque. E note que, pela lei da semeadura, o mal que ele fez, entre aspas, ao seu irmão, ele passou por processo também junto ao seu sogro, Labão. E mais uma vez eu ouso afirmar que Jacó foi um homem de Deus. Jacó foi um homem de Deus. Porque o nome dele já foi pré-escolhido com o prefixo Ia, que tem raiz no nome Iavé. Isso quer dizer que Deus, na sua presciência, já tinha escolhido Jacó, mas ainda precisava passar no teste. E o que acontece? Na volta, depois de toda aquela turbulência, mas também toda aquela prosperidade, se você ler Gênesis capítulo 31, Jacó, quando chama sua família, suas esposas e seus filhos, e fala: está vendo todo esse rebanho? Foi Deus que me deu. Deus fez um grande milagre na vida de Jacó. Só que agora Deus manda ele sair de lá. Deus quer que ele volte para casa. Deus tinha que fazer um teste com ele. E o que acontece na volta para casa? Depois de longos anos na casa de Labão, na sua caminhada, Deus ainda livra ele da morte, porque Labão iria, obviamente, foi com essa intenção, mas Deus livrou ele mais uma vez. Mas ele ainda tinha que passar por um outro teste. E ao chegar então no Val de Jaboque, ele encontra com um anjo. Ele luta com aquele anjo. E luta até o alvorecer do dia. E quando o anjo, ele disse: você não sai enquanto não me abençoares, eu não te largo. E naquela luta travada, Deus faz um teste com Jacó. Eu creio que é aqui que resume toda a história deste grande homem de Deus chamado Jacó. E a pergunta foi: qual é o teu nome? ou qual o seu nome? Aquela pergunta, ela foi muito importante, porque se ele dissesse para aquele anjo, eu sou Esaú, como disse ao pai, eu sou Esaú, ele estaria reprovado no teste. Ou seja, quando a pergunta ressoa, qual é o seu nome? Ele não diz, eu sou Esaú, como fez atrás para configurar o seu direito. Se ele fala que ele era Esaú, ele teria destruído todo o projeto que Deus já tinha traçado com ele, porque as responsabilidades recaem sobre nós através dos nossos atos. Mas ele, convicto, responde ao anjo, eu sou Jacó. Meu querido irmão, essa é uma das frases que eu encontro no livro do Gênesis. A frase mais linda. Ele assume a sua identidade. Ele diz, eu sou Jacó, eu sou aquele Jacó. Eu sou aquele Jacó. Eu sou Jacó, meu nome é Jacó. Este foi um momento crucial na jornada de Jacó de volta para a casa do seu pai. O nome é um substantivo que identifica e distingue as pessoas, permitindo que sejam diferenciadas uma das outras. Naquele instante, ele não apenas revela a sua identidade, ele enfrenta a sua história e reconhece quem realmente é. Ele não é Esaú, é Jacó. A grande diferença é que agora não é mais o Jacó das estratégias humanas para avançar. Não é o Jacó que precisa de engendros, não é o Jacó que precisa de movimentos, não é o Jacó que precisa de alguma situação para poder receber alguma coisa. É o Jacó tratado por Deus, escolhido por Deus e pronto para viver plenamente os propósitos de Deus. O fato dele dizer eu sou Jacó não era apenas uma resposta, mas um ato, primeiro, de sinceridade, segundo, de humildade e terceiro, de arrependimento. Qual é o teu nome? E como se ele dissesse, este sou eu, com as minhas falhas, mas também com a escolha de Deus sobre a minha vida. Eu sou Jacó. E justamente aí que Deus transforma, dando-lhe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Essa cena mostra que Deus não busca perfeição, mas verdade. Ele trabalha conosco a partir do momento em que nós o reconhecemos e nós entregamos ao seu processo de transformação. Na presciência de Deus, e o nome de Jacó também é fascinante, porque realmente destaca que nada disso foi por acaso desde o início. Deus já havia estabelecido esse caminho. Essa história é um lembrete de como Deus nos trata com paciência e propósito. Eu posso afirmar que a história de Jacó me inspira. Será que te inspira? Ela me remete a uma dicotomia entre a humanidade e seus erros e suas falhas e a divindade com a sua perfeição e grandeza. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. É comum ouvir pessoas chamando ele de outra coisa, mas devem imediatamente parar com isso. Não chame Jacó de trapaceiro, de um 7-1. É verdade. Ele fez aquilo dentro de uma cultura, dentro de uma situação, mas Deus não o condenou. Ela reflete tão bem a humanidade e sua fragilidade, remete às falhas da humanidade, ao mesmo tempo reflete também o potencial da redenção que está nas mãos de Deus. Jacó passa por um processo e agora ele chega, o próprio Deus envia um anjo para lutar com ele. Essa tensão entre humano e divino é algo que nos aproxima da narrativa. E assim vemos em Jacó uma jornada que também pode ser a nossa. Erros, desafios, encontros transformadores com Deus e finalmente uma nova identidade. Deus deu uma nova identidade. É preciso também lembrar que Deus o escolheu antes mesmo de qualquer erro e trabalhou em sua vida de forma redentora. Às vezes, as interpretações mais duras acabam por diminuir a beleza dessa história de transformação. A questão é que, quando rotulamos Jacó de forma simplista, isso pode confundir as pessoas, especialmente aquelas que estão começando a conhecer a Bíblia. Elas podem achar que Deus aprova atitudes desonestas, ou que o fim justifica os meios, o que não é a mensagem dessa história. O foco não está nos erros humanos, mas no modo como Deus redime e transforma, conduzindo tudo para o seu propósito perfeito. E finalizo afirmando a você, é parte do processo de Deus moldá-lo ao plano divino. Não importa quem você é, Deus vai te chamar pelo teu nome. Seus erros, seus defeitos, Deus vai trabalhar você. Deus quer cuidar de você. Deus quer transformar você para você ser uma bênção. Então, meu querido irmão, toma posse da sua identidade. Creia que Deus tem um plano na sua vida. Não abra mão de ser um vaso nas mãos de Deus e não se misture com aqueles que acham que não tem mais jeito. Você, querido amigo que está me ouvindo agora, Deus tem um projeto para a sua vida. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Deus quer te fazer também um príncipe. Creia nisso. Qual é o teu nome? Que Deus te abençoe e que você possa identificá-lo ao Senhor Deus, para que Ele possa transformar você como um grande homem de Deus. Fique com esta palavra, com esta reflexão, e que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém.
Já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou.
Sem
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.